e os que estão por videoconferência. Senhoras deputadas, querem tomar os vossos lugares? Já temos quórum e, portanto, podemos dar início à nossa reunião. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião, que, como é hábito, espero que seja célere e produtiva. Quero saudar também os nossos colegas que nos acompanham por videoconferência, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Carla Borges, Edith Estrela e Isabel Oneto. E aproveito para saudar aqueles que acabam de entrar com a mesma simpatia. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Entro de imediato no ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, mas antes disso queria propor-vos que aceitem a alteração da ordem de trabalhos e que, seguidamente ao ponto 1, discutamos o ponto 7, porque é um assunto em que era importante que a colega Isabel Rodrigues participasse e ela vai ter de ausentar-se para uma outra reunião daqui a pouco. Portanto, se estiverem de acordo com a alteração da ordem de trabalhos, o ponto 7 passa a ponto 2 e assim sucessivamente. Então, relativamente ao ponto 1, a única informação que tenho a prestar-vos tem a ver com o facto de termos recebido na nossa comissão, como eu creio que já vos tinha informado da última vez, dois projetos de resolução, um do PSD e outro do Bloco, que tratam de matéria semelhante, isto é, a criação de uma entidade, de uma forma de acompanhar com periodicidade a aplicação dos fundos europeus no próximo ciclo. Sucede que, creio que por determinação do Sr. Presidente, a comissão competente é a sexta e a nós é-nos enviada apenas em conexão, quer dizer, onde o autor vai apresentar a proposta e onde vai decorrer a discussão principal, vai ser na sexta comissão. Como foi enviada para nós, eu gostaria de vos perguntar se acham bem que devamos incluir um ponto da ordem de trabalho para procedermos a uma discussão, ainda que, digamos, a nossa discussão se limite ao eventual, se houver alguma conclusão, a comunicarmos à sexta comissão. Portanto, a questão é, trata-se de uma matéria que tem a ver com a monitorização dos fundos comunitários, acho que a Comissão dos Assuntos Europeus não é indiferente. E, portanto, pergunto-vos, objetivamente, agendamos, em próxima reunião, uma discussão sobre estes dois projetos de resolução ou não? O grupo do PS acha que sim, o grupo do PSD também, o CDS também creio que sim, e, portanto, assim faremos. Certo. Portanto, no momento útil, próximo, assim procederemos. O ponto 7, que era outros assuntos, um deles era muito simples, tem a ver apenas para vos comunicar que já recebemos resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a discussão pré e pós próximo Conselho Europeu, que terá lugar no dia 19 de novembro. E aquilo que o MNE nos propõe, a disponibilidade que gostaria que nós pudéssemos acolher, é no dia 17/11, que é na próxima terça-feira, às 15 horas, e no dia 24/11, que é outra terça-feira, também às 15 horas. Portanto, nas duas próximas terças-feiras, ter a discussão pré e pós-conselho. Dia 17 e dia 24. A outra questão, e esta é que foi a razão que determinou esta que é na alteração da nossa ordem de trabalhos, tem a ver com o relatório do Estado de Direito. Como sabem, a Comissão publicou há poucos dias, há poucas semanas, uma ou duas semanas, o primeiro relatório sobre o Estado de Direito. É um relatório que faz uma abordagem sobre a situação do Estado de Direito na União Europeia e que tem depois um capítulo específico para cada um dos Estados-membros. Penso que é incontornável a discussão sobre o conjunto, mas também sobre o relatório aplicável a Portugal. E isso acho que, na minha opinião, que não se pode fazer sem a presença do membro do Governo competente. O membro do Governo competente é a Ministra da Justiça, que responde perante a primeira Comissão e não perante a quarta. O que me leva a concluir que a solução mais sensata é propor à primeira Comissão uma reunião conjunta. Penso que todos estarão de acordo e é pacífico e, portanto, nós, eu considero-me mandatado para fazer essa proposta. Mas o que vos pergunto é se acham adequado ou não nós fazermos uma discussão prévia entre nós. Não é? Portanto, eu, se estivessem de acordo, iria fazer então essa proposta à primeira comissão e faríamos um ajuntamento primeiro entre nós, sem membro do governo. Não é? Mas acho que vale a pena agendar, porque isso obriga-nos a ler e vale a pena a leitura deste relatório, para além da óbvia atualidade do tema. Pronto, era só isto e podemos então passar ao ponto 2, ao antigo ponto 2, que agora é ponto 3, da ordem de trabalhos, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, e eu pedia...
Muito obrigado, Sr. Presidente. A lista está na sua posse. Retirámos das propostas dos diversos grupos parlamentares, retirámos uma, conversámos com o grupo parlamentar, e, portanto, são 12 iniciativas que se propõem como sendo escrutináveis, digamos. Muito obrigado.
Portanto, proponho à Comissão a ratificação da decisão. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está ratificada. E passamos então ao ponto 3. Tem a ver com a apreciação e votação de pareceres desta Comissão no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. O primeiro desses pareceres é a autora, a deputada Isabel Rodrigues, e que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a uma derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número para o tratamento de dados pessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso sexual de crianças em linha. Senhora deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, uma vez que fui relatora desta mesma proposta na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, socorri-me da metodologia que é usual nestas situações e, portanto, fez-se uma informação muito sintética e anexei o relatório que tinha já elaborado para a primeira Comissão. De forma muito rápida, a grande relevância que esta matéria tem prende-se com a entrada em vigor no próximo dia 21 de dezembro do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que, por via das alterações que introduz no ordenamento jurídico, o que acontece é que deixam de ter enquadramento as atividades que agora são desenvolvidas a título voluntário pelos fornecedores deste tipo de serviços, que dedicam alguns recursos à identificação, à denúncia e à eliminação de conteúdos contendo abusos sexuais de crianças. A Comissão Europeia comprometeu-se até o segundo trimestre de 2021 de apresentar a legislação necessária que resolva esta questão de modo estável para o futuro, mas efetivamente, se nada fosse feito no entretanto, estas atividades voluntárias que são tão importantes para diminuir a pornografia infantil em linha não poderiam continuar a ser realizadas. E é isto que esta iniciativa propõe. O que se entendeu do ponto de vista da análise do princípio da subsidiariedade é que não estamos em causa de matéria de competência exclusiva e, por outro lado, o resultado só pode de facto ser obtido com esta proposta. E, portanto, aquilo que se propõe à Comissão é que, excluída que está a possibilidade de violação do princípio de subsidiariedade, que o processo e o escrutínio seja dado por concluído. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É, de facto, um tema de grande relevância. Fico surpreendido. Nós vimos pela notícia, nunca imaginei que a dimensão deste fenómeno tão perverso fosse daquilo que a comunicação social nos vai trazendo e que é, de facto, uma coisa tenebrosa. E tudo aquilo que se possa fazer será certamente pouco. Pergunto aos deputados se querem intervir. Portanto, o silêncio traduz consenso.
Só para felicitar a senhora deputada pela concisão e pela clareza com que nos apresentou este parecer, este voto de parecer. Obrigada.
Associa-se, portanto, ao RIP, uma matéria de grande complexidade. Passamos então ao ponto 2, aliás, à linha B do ponto agora 4, que tem a ver com... Não... Ah, eu dei como consensualizado e não pus formalmente à votação, não é? Tenho de pôr então à votação, Isabel, primeiro. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por mim. Passamos então à linha B deste ponto, que tem a ver com uma proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o quadro para alcançar a neutralidade climática e que altera o Regulamento 2018-1999, que é a Lei Europeia do Clima. É relator deste parecer o Sr. Deputado Paulo Muniz, que andou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados. Esse é um tema muito relevante porque prende-se com os objetivos que foram definidos pela União Europeia no que concerne às emissões de gases poluentes. E, portanto, o que se trata aqui é uma matéria que, aliás, foi, pela sua natureza, submetida à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, a qual entendeu que não havia fundamentação pertinente para se pronunciar. Contudo, a relevância deste tema não pode deixar, do meu ponto de vista, de ser por nós, enquanto Comissão de Assuntos Europeus, analisada. E, de facto, nós temos uma circunstância em que a União Europeia já aponta para 2030 que nós tenhamos uma redução de 55% das emissões de gases poluentes quando comparados com os níveis de 1990, que é, digamos, o padrão de comparação. Acontece que é um dos pilares e da ambição da nova Europa, é exatamente em 2050 nós termos emissões zero de toda a natureza de gases poluentes. E neste sentido, o que aqui foi alterado foi criar uma dinâmica de aceleração dos objetivos e da legislação que permite cumprir e atingir este zero emissões em 2050, com um aspecto de, digamos, uma dicotomia muito interessante. Dá-se o Covid e, aparentemente, este era um sector que poderia ter ficado para trás, porque é nem sempre encarado como uma área prioritária. E então a Europa aí faz uma aposta que se consubstancia nesta alteração, que aqui é objeto do parecer, que é, não, vamos aproveitar exatamente essa circunstância do Covid para dar um incentivo maior à redução das emissões de gases poluentes e, simultaneamente, alicerçar a criação de valor económico em torno desta ação de redução. E, portanto, há aqui um encarar, um volte-face pela positiva face à resposta no quadro da pandemia que o controle das emissões gasosas recebe por parte da União Europeia. É importante também dizer que há, digamos, concomitantemente com o objetivo de emissões zero, o objetivo de crescimento económico. Isto é, não obter ou atingir as emissões zero meramente numa lógica, digamos, ambientalista, mas tornar este objetivo um sector económico pela investigação, pela aplicação de novos materiais, pela aplicação de novas técnicas de construção, de produção de máquinas e equipamentos e, portanto, criar em torno deste objetivo um pilar económico que seja, por esta razão, acelerador do atingimento precoce desse objetivo. E, portanto, de facto, é um tema da maior importância e que, pese embora aquilo que foi o duto parecer da Comissão, que teria em primeira análise a apreciação desta alteração, eu julgo que faz sentido que nós aqui olhemos para este assunto pela relevância e pela importância que ele exige. Do princípio da subsidiariedade, naturalmente isto é uma dimensão europeia, transfronteiriça e, por conseguinte, está perfeitamente enquadrado naquilo que é o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Também ao nível da proporcionalidade, temos o respeito integral, dado que as medidas que são propostas nessa alteração são exatamente as adequadas e as justas para enquadrar um problema desta dimensão, que entronca também, inclusive, já no pacote de fundos, naquilo que é, ou que são os fundos para a transição justa do ponto de vista energético. E, portanto, em relação à iniciativa, o processo de escrutínio fica por esta forma concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguns dos colegas pretendem pronunciar-se. Sim, sim. Usar Gamboa, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostava também de saudar por ser a forma tão interiorizada e bem digerida, absolutamente notória na apresentação do Sr. Deputado, de forma também muito clara, muito organizada. Muito obrigada.
Deputado, portanto, associo-me à observação que foi feita e, não havendo outros pedidos de intervenção, deputada Fabíola Cardoso pretende usar a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por apresentar as minhas desculpas pela chegada tardia que não permitiu acompanhar o início da reunião e agradecer a apresentação que foi feita relativamente a este assunto que, felizmente, hoje é unânime, que longe de ser um obstáculo, é de facto uma possibilidade para um crescimento, para um desenvolvimento, para uma Europa que verdadeiramente tenha um futuro. Não há aqui uma dicotomia entre crescimento económico e sustentabilidade ambiental, pelo contrário, hoje somos cada vez mais a chegar à conclusão de que não haverá sustentabilidade económica sem desenvolvimento ambiental. Portanto, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Creio que estamos em condições de passar à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Há o terceiro relatório de parecer, de que é a autora a Sra. Deputada Rosário Gamboa e que trata de uma proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho, que altera a diretiva 2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição de agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho. Senhora deputada Rosário Gamboa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhoras e os senhores deputados. E tal como o Sr. Presidente acabou de dizer, trata-se aqui de, com base numa diretiva, uma diretiva de 2004, digamos, atualizar o âmbito desta diretiva, acrescentando alguns outros novos produtos cancerígenos à preocupação que já nos guiava esta diretiva. Podemos dizer que, de uma forma muito sucinta, o alcance desta diretiva se vai impactar em três grandes aspectos. O primeiro, que talvez seja o mais relevante, é ter mesmo a ver com o que é chamado a atenção, cerca de 1,1 milhões de trabalhadores nos diversos ramos de atividades, pode estar em causa a sua saúde, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. É isto que se pretende atingir. Numa segunda dimensão, não menos relevante, há aqui também, um bocadinho na sequência do que a Sra. Deputada Fabiola acabou de dizer, percebemos que algumas medidas sociais também trazem uma diminuição de custos económicos ou uma rentabilização económica. Diria eu que aqui a vantagem que as empresas terão que, ao cuidarem dos seus trabalhadores, também reduzem custos e problemas associados aos próprios custos de produção. E dizer que, neste caso, é muito relevante, porque o cancro é, neste momento, a causa da maior mortalidade no setor do trabalho, com cerca de 52%. Há ainda outra dimensão importante que importa destacar, onde esta diretiva pode, atualização da diretiva pode impactar, que é ao nível da melhoria do mercado interno. E aqui ainda percebe-se melhor o princípio de subsidiariedade que a acompanha, na medida em que isto, ao estabelecer a nível europeu um conjunto de quesitos mínimos específicos e claro na proteção dos trabalhadores nos diversos Estados-membros, isto diminui as diferenças concorrenciais e permite encontrar aqui uma base de cooperação. Obviamente que se poderá sempre chamar a atenção que, não, que isto não acontecendo, está-se, pelo contrário, não equilibrar a boa concorrência, mas a fomentar a má concorrência, porque poderá haver a procura dos sítios onde não há tantos cuidados especiais, porque podem diminuir os custos. Também chamar a atenção de que esta preocupação com a saúde tem um fator acrescido no momento que vivemos da pandemia Covid. Dizer que, de acordo com a base jurídica, ela está perfeitamente estribada dentro do Tratado de Funcionamento da União Europeia, em particular do artigo 153, quer no número 2, quer no número 1 das respectivas alíneas que vou dispensar aqui de citar, e como tal, entendendo que, como disse há pouco, o princípio de subsidiariedade está perfeitamente óbvio, tratam-se de uma coordenação, requisitos mínimos, onde a necessidade de cooperação e trabalho conjunto é fundamental para o bom sucesso da medida, eu diria que, Sr. Presidente, que estaremos absolutamente dispensados de continuar o processo de escrutínio da minha parte, que tive a ocasião e o privilégio de fazer este parecer, o meu parecer que faço numa comissão no qual sou efetiva e que infelizmente nunca cá posso vir, e agradecer a confiança que me foi dada pelo Sr. Presidente e por a Sra. Coordenadora. E não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigada.
Obrigado. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Senhora Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
É para cumprimentar a Senhora Deputada Rosário Gamboa e dizer que fez uma estreia em grande, sobretudo porque esta diretiva é extraordinariamente importante e fez muito bem a ligação entre a saúde dos trabalhadores e aquilo que muitas vezes implica na destruição da concorrência. Portanto, países que têm algo menor em termos de exigências de saúde no trabalho têm muitas vezes também custos menores e logo há aqui uma destruição da concorrência no mercado interno. E apenas aqui uma nota breve, espero que o Estado português e os outros Estados transponham bem esta diretiva, que muitas vezes é extraordinária relativamente aos fins, mas depois os Estados-membros, ao transpô-la, deixam muito a desejar nos meios que levam à consecução desses objetivos. Mais uma vez, os meus parabéns, Sra. Deputada, uma estreia muito boa.
Mais algum pedido de intervenção? A da Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada e agradecer não só o trabalho na elaboração do relatório, mas também a apresentação concisa e ainda assim bastante completa com que nos brindou. Este é um tema muito importante que a Comissão teve algumas dificuldades em abordar, porque as questões do trabalho normalmente estão um bocadinho arredadas, o nível de trabalho a nível da União é um bocadinho mais baixo do que nós estamos habituados, mas foi abordado inicialmente pela parte da defesa dos direitos do consumidor, que é uma abordagem interessante, a que se juntou esta questão da saúde, mas que de facto leva para as condições de trabalho, que são, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, também essenciais, juntando todos estes aspectos, não só da concorrência, mas essencialmente daquilo que os técnicos chamam os condicionantes sociais para a saúde. Se não houver boas condições de trabalho, se não houver uma vigilância e um cumprimento de boas condições de trabalho, não há depois garantias sociais da própria manutenção da saúde. Portanto, o trabalho e a melhoria das condições de trabalho, a fiscalização e a exigência e o uplifting das condições de trabalho é também necessário para uma Europa da saúde, e é muito bom encontrarmos nestes documentos esses sinais que nos levarão, de facto, para
para conseguir também responder a esta situação dramática que enfrentamos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum colega que pretenda usar da palavra. Deputada Isabel Lourenço.
Sr. Presidente, não acompanhei a totalidade. Desculpe. Mas para agradecer à Sra. Deputada Rosário Gamboa a elaboração deste parecer e esperar que se mantenha aqui nesta comissão e continue a colaborar connosco. Muito obrigada.
Então, à votação, quem vota contra faz favor de levantar o braço, quem se abstém. Portanto, foi aprovado por unanimidade e associo-me também às felicitações que foram dadas à Sra. Deputada Rosário Gamboa. E dou por concluído este ponto da ordem de trabalhos e passamos ao ponto imediatamente seguinte, que tem a ver com a designação da delegação da CAI à COSAC, que terá lugar no próximo dia 30 de novembro e 1 de dezembro. Como se lembrarão, vai ser uma tentativa feita pela presidência alemã de procurar fazer por videoconferência uma sessão plenária que tem um número bastante amplo de participantes. Esperamos que resulte. Entretanto, a delegação será composta, como sabem, por 6 membros: o presidente, 2 do PSD, 2 do PS e um que é rotativo e que desta vez, entre o bloco do CDS e o PCP, calha ao PCP. O PS indicou como membros desta delegação a deputada Isabel Neto e o deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, o PSD a deputada Isabel Meireles e a deputada Clara Marques Mendes. O PCP não indicou, mas presumimos... Ah, sim. Eu ia dizer, mas presumimos que é o senhor deputado Bruno Dias, afinal só errei foi no primeiro nome, não é? Senhor, muito bem. Sim, senhor. Portanto... Só um momento, a senhora deputada Fabíola Cardoso, por favor.
Muito obrigada. Eu aproveito este momento, este ponto da ordem de trabalhos e pedindo desculpas antecipadamente se o assunto já foi abordado, porque eu não consegui chegar no início da reunião, mas recebemos no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda uma encomenda da presidência alemã, que eu penso que estaria diretamente relacionada com esta reunião da COSAC e com a disponibilidade da presidência para presentear os deputados que estavam mais diretamente relacionados com estes assuntos. A minha vontade pessoal era agradecer, mas penso que possivelmente, como teremos todos recebido, se calhar seria possível no âmbito da aqui da... Não? Eu pensei que toda a gente tivesse recebido, era uma... E eu ia sugerir que se fizesse um agradecimento institucional em nome da Comissão. Então, peço...
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente e as Sras. E Srs. Deputados. Eu, há bocadinho, em à parte, tentei dar uma ajuda na questão que estava a ser tratada, mas não era uma intervenção, agora sim, quero cumprimentar todos e dar aqui uma ajuda só para o esclarecimento do que se passou, do que eu julgo que se passou. O que eu julgo que se passou foi a realização de uma reunião promovida pela presidência alemã há coisa de um mês e meio, que juntou representantes de várias comissões parlamentares. Eu recordo-me que a deputada Lina Lopes, do PSD, pela Comissão de Trabalho, estava presente e fez uma intervenção ali na Sala 1. Outras senhoras e senhores deputados de outras comissões da COF, etc. E da Comissão de Assuntos Europeus, julgo eu próprio estava indicado nessa reunião em videoconferência. A presidência alemã, uma coisa que fez, eu não considerei, digamos, uma oferta, considerei uma coisa em tudo semelhante às situações em que nos deslocamos a seminários, a conferências, a reuniões internacionais, e existe uma pasta com um bloco de notas, uma caneta, uma fita para pôr o cartão, e até com algum sentido de humor, mas com sem generalizações, mas aquela eficiência que atribuímos aos alemães, uns auscultadores para a videoconferência. Por acaso, no programa da COSAC, está lá em maiúsculas a vermelho, please use headset, que é como quem diz, não se esqueça daqueles auscultadores que a gente mandou, que é para usar. E, portanto, eu considerei aquilo não tanto aquelas amenidades que às vezes são aí tão polémicas, não considerei propriamente algo que justificasse um agradecimento. A sério, penso mesmo que não se justifica um agradecimento, até para não dar a ideia que a gente até estranha, que, pronto, são instrumentos de trabalho, são elementos que não me pareceu serem despropositados para as pessoas envolvidas naquela delegação, e como tal, parece-me que não deve, digamos, suscitar qualquer reação da Assembleia.
Geral, aquilo que tem sido o seu... Senhora Deputada Isabel Meireles.
Senhor Presidente, acho que o nosso grupo parlamentar foi mais presenteado por duas razões. Por via da COSAC, recebemos também os auscultadores, o chocolate, algo que é típico da Baviera, presumo eu, as amenities com... e também um pequenino urso, que é o símbolo da Alemanha. Entretanto, tínhamos sido convidados para o Congresso da CDU, para estarmos presentes, enquanto PSD, não se realizou. Eles enviaram um coração comestível, que dizia CDU, enviaram uma caneca, que chegou partida, e uma garrafa de cerveja que felizmente chegou inteira. Portanto, foi isso que recebemos e que agradecemos.
Tratou de forma especial o grupo parlamentar do PSD. Sim, senhor. Caros colegas, portanto, proponho, portanto, a validação formal desta delegação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovada esta delegação para a reunião plenária da COSAC, que terá lugar nos próximos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. E assim sendo, passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com a validação do programa da Conferência de Presidentes da COSAC, prevista para o dia 11 de janeiro, e que também foi distribuída, e que basicamente conta com dois temas, um deles, obviamente, a apresentação da presidência portuguesa, portanto convidamos o Sr. Ministro dos Estrangeiros para proceder nesse painel a essa apresentação, e depois um segundo tema que nos pareceu adequado, dado o momento em que estaremos a viver nessa altura, com a apresentação dos planos de recuperação, e portanto sendo essa a temática certamente mais relevante, e convidámos a deputada Elisa Ferreira para falar sobre o ponto de situação dos planos de recuperação, e basicamente, portanto, trata-se de uma conferência de presidentes, como sabem, em todas as presidências, há uma no princípio da presidência e há uma sessão plenária no fim da presidência. Portanto, era para vos dar conhecimento e pedir a validação destes temas, relativamente aos quais não parece que haja grande contestação. Posso considerar, então, validado. O ponto seguinte era para vos propor também a validação do programa da conferência, designação da delegação, validação já está, ponto 6, que era definição dos temas para a reunião plenária da COSAC. Foi distribuído um pequeno guião, foi trabalhado pela nossa equipa técnica e pela nossa antena em Bruxelas, e para vos lembrar que os temas que teremos que indicar são os temas que vamos negociar com a Troika, com os alemães e com os eslovenos. E, portanto, foram seriados 4 ou 5 temas que procurámos que fossem temas que simultaneamente estivessem na agenda europeia e que fossem coincidentes com as prioridades da presidência portuguesa. Daí que... Onde é que está aqui? Não é? Daí que puséssemos à cabeça a Europa Social, modelo para a tripla transição económica, digital e climática, os planos nacionais de recuperação e resiliência, o Pacto sobre Asilo e Migrações, a Conferência sobre o Futuro da Europa, o Plano de Ação para a Democracia Europeia e, no final, com ponto de interrogação, as relações futuras com o Reino Unido. Portanto, não sabemos ainda neste momento quais vão ser. Eu costumo dizer que acredito sempre, habituei-me ao longo dos anos a acreditar numa mão invisível que, à última da hora, resolvia sempre os problemas. A primeira vez que isso falhou foi com o referendo no Reino Unido. Pensei que, à última hora, os ingleses iriam votar e pronto. E agora tenho estado à espera, ao longo deste tempo todo, que a mão invisível funcione e ela tem falhado sempre. Portanto, agora já não digo nada, estamos a poucos dias do fecho deste processo. Sei que estão ainda a ser endividados esforços de última hora, mas se assim não for, pronto, lá teremos o Reino Unido como um país terceiro no dia 1 de janeiro, com todas as consequências que isso implicará e para as quais os Estados-membros e a União Europeia também prepararam já os seus planos de contingência, mas que não deixará de causar sérios embaraços. Apesar de agora haver um dado novo que não me parece que seja irrelevante. O senhor Joe Biden é de origem irlandesa e, portanto, a questão da Irlanda do Norte e o imbróglio que isso representa não vai ser, ou seja, portanto, o posicionamento do amigo americano dos britânicos, mesmo sobre essa matéria, penso eu que mudará de alguma forma. Seja como for, portanto, era para vos dizer, destes temas, eles foram aqui apresentados por ordem decrescente, ou seja, o que nós queremos pôr à cabeça é a Europa Social, portanto, é a primeira prioridade da presidência portuguesa. A recuperação e a resiliência. Depois o Pacto sobre as Migrações, que vai estar em discussão também na agenda. Esta é isto, quem vai agora negociar isto em Bruxelas com as outras antenas vai ser a nossa equipa que lá está. E, portanto, o mandato que nós lhes vamos dar é que os temas que nos interessa consensualizar são estes por esta ordem de preferência. Portanto, naturalmente que haverá, depois seremos informados do andar dessa negociação para que possamos começar a... Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma pergunta para melhor compreender aqui esta questão que está colocada sobre os temas e para além da pergunta queria só fazer uma observação, julgo que fará sentido. Eu queria perguntar, nós vemos meia dúzia de possíveis temas em relação à reunião plenária e a mesma coisa também em relação ao relatório bianual. Se no relatório bianual aparece claramente a indicação de que são 3, no máximo 4, presumo eu, temas possíveis, não é? Há aqui 3 tópicos que estão a negrito, parece eu estou a falar da metodologia e estou a utilizar, por, digamos, por analogia, o método do ponto seguinte. É que se no ponto seguinte aparece indicação de que são 3 no máximo 4 e já lá estão a bold 3, que dão a ideia que há uma inclinação para dar mais destaque, e tudo bem, já podemos olhar para isso, em relação a este ponto da reunião plenária da COSAC, eu queria só perguntar se é a mesma coisa, se são também 3 no máximo 4, porque eu não me recordo de nos anteriores encontros da COSAC como é que as coisas aconteceram. Aliás, olhando para o próximo que Berlim organiza, também, se não me engano, são 5 painéis, um dos quais é procedimental, portanto dá 4, aquilo seria uma coisa parecida. Eu queria só confirmar se é assim, portanto, se estamos perante 3 ou 4 preferenciais, eu ainda não estou a pronunciar-me sobre o conteúdo politicamente dos temas, mas em termos de método, então deixava, se calhar, esta sugestão, que é a indicação que resultasse da apreciação da Comissão, e eu ainda não entro no assunto, mas acho que em termos de metodologia talvez seja útil fazer também aqui, digamos, o destaque dos tais 3 ou 4 dos 6 possíveis, que aqui estão equacionados, e nesse contexto, ou até mesmo por ordem hierárquica, do mais importante para o mais, se calhar, dispensável, entre aspas, e uma observação tipo gralha, né, que isto acontece a todos, mas eu acho que, como documento de trabalho, que é certamente um documento de trabalho, mas para não induzir em dúvidas de pessoas que pudessem ficar a ler isto, onde se lê a Troika, talvez seja o melhor trio de presidências. Eu também considerava que isso seria... Ah, é para esquecer o bold. Ah, ok. Então isso já é significativo. Certo. Sim, senhor. Então, de acordo com o que o Sr. Presidente está a esclarecer, a própria colocação dos tópicos já indicia do mais importante e mais destacado para o menos. Não, sim, sim, sim. Como eu digo, eu não estou a pronunciar-me sobre politicamente se este tema é bom ou aquilo não, não é isso que eu estou a dizer, é mesmo só para nos entendermos. Do ponto de vista da própria formulação da proposta, isto significa que em primeiro surge o mais importante e mais destacado e por aí abaixo é por ordem hierárquica, digamos assim. O que significa que o bold devia mesmo desaparecer para não induzir ninguém em erro e se calhar em vez de ser por bullets, por tópicos, devia mesmo pôr por números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por ordem de importância. Estou sempre a falar só da forma e do método, ainda não estou a falar da política. Mas eu julgo que não apanhou... Ó, Sr. Presidente, deixe-me só dizer que eu vou repetir, porque é a primeira vez o Sr. Presidente não ouviu. É que onde está a Troika, devia-se escrever trio de presidências. É porque estamos a escrever em português, estamos a escrever em... E valia a pena esclarecer isso.
Dos Parlamentos vinha sempre a Troika e de facto é isto. É aquela lógica que foi introduzida pelo Tratado de Lisboa, que fala o tal trio dos 18 meses. E a Troika parlamentar tem outra lógica. Portanto, é a Troika. Já agora, só um pequeno esclarecimento. Está-me aqui a nossa colaboradora Liliana a dizer que, de facto, o bold é a preferência dos nossos serviços técnicos de Bruxelas. Não é? Mas, portanto, eu interpreto que está aqui uma lista em que nós é que definimos a prioridade. Portanto, quer numa... quer noutra, concordando ou discordando, mas pronto, o Bruno está permanentemente em contacto com os seus congéneres dos outros países, com quem vai estabelecendo os contactos informais. Bruno Pinheiro, sim, sim, sim. Mas eu, por exemplo, discordo dessa ordem, que eu acho que no questionário já deve meter a UE África, não é? Porque senão já não metemos não, na conferência, e portanto é uma questão que nós damos particular atenção. Mas, portanto, eu queria a vossa, isto eu sei que é complexo, podiam ser esta ou qualquer outra, mas isto tem aqui, digamos, uma componente técnica e pragmática que tem a ver com o que está, e tem também a nossa margem de decisão. Portanto, o que eu vos propunha era, de facto, o ideal seria deixarmos os seis temas e estabelecermos uma ordem de preferência. Não é? Estão aqui a dizer que, repare, quanto ao questionário, não é? Estão todos lembrados do questionário, aquilo que eu combinei, que eu acordo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. A reunião plenária, acho que está por ordem de crescendo, também da minha opinião.
É, se me permite, estamos a falar dos temas possíveis para o relatório bianual, é isso?
Sim.
Então,
também. Não, o primeiro. Na primeira, aquilo que começa com a Europa Social é para o plenário da COSAC de 30 de maio. Não é? E a página seguinte é que são os temas possíveis para o questionário. Eu aquilo que falei com o nosso staff é que os alemães tinham muitas perguntas e perguntas muito abertas. E eu acho que nós devemos ter menos perguntas e perguntas mais objetivas, porque permite depois um tratamento, claro, das conclusões, mas para isso é preciso, o que estamos a fazer agora é escolher os temas sobre os quais nos irão elaborar um conjunto de propostas de pergunta, que nós depois validaremos aqui cada uma das perguntas sobre cada um dos temas. Não é? O questionário costuma ter dois ou três temas, creio, não é? Pois, não me lembro quanto tinham os outros. Três ou quatro temas. Questionar, não é só um tema, são vários. Ah, está lá em cima até escrito, olha, são três máximo quatro. Portanto, destes seis, era nós vermos aqui quais eram os dois que achávamos que deviam ficar para trás. Também não me parece difícil, não é?
Senhor Presidente, o grupo do PST consideraria como prioritário o ponto 1, 2 e 3, portanto, respectivamente, plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, estratégia União Europeia-África, escrutínio dos planos nacionais de recuperação e resiliência, e algo que nos tem sido muito pedido, sobretudo pelos nossos deputados europeus, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, que, no fundo, pretende limar, alterar, modificar muitas das incongruências que, face à Covid e toda esta pandemia, designadamente, e apenas como exemplo, uma política comunitária europeia de saúde, portanto, adaptar os tratados aos circunstancialismos e aos escolhos que fomos encontrando, de modo a agilizar o processo decisório na União Europeia.
Peço desculpa, mas é que às vezes mais vale perder um minuto com esclarecimentos do que depois haver mal entendidos. O Bruno Dias Pinheiro coloca uma questão, digamos, na exposição anterior, breve, que está aqui, que é muito pertinente e que justifica, digamos, o último tópico da reunião plenária com a interrogação, que é a questão do Reino Unido. E eu, lá está, sempre sem estar aqui a tomar posição sobre o tema A ou B, coloco à consideração esta pergunta. A questão do Reino Unido deve ser equacionada, na opinião do Sr. Presidente e das Srs. Deputadas, em que termos? Ou seja, consoante o evoluir do processo, deve-se dar outro tratamento à questão do ponto de vista da agenda dos trabalhos e outro destaque à questão? Deve-se sempre incluir esse aspecto, independentemente do que sejam os acontecimentos. Eu ponho esta pergunta porque eu julgo que pode-se dizer, bom, logo na altura depois se verá, mas há coisas que podem não ser possíveis de tratar dessa forma. Pronto, eu deixava só essa pergunta.
Mas lembro que estamos a falar dos temas, que depois constarão dos respectivos painéis, na sessão plenária da COSAC em maio do ano que vem. não é? Portanto, e a questão, quer dizer, eu acho que ninguém sabe neste momento que atualidade é que o Brexit tem em maio de 2021, não é? Eu estou convencido que terá um impacto fortíssimo político e factual e prático no dia 1 de janeiro, se a decisão for de ruptura, não é? Se houver um acordo, portanto, isto normal deixará de ser um problema, porque terá a aplicação do acordo, não é? Um problema será sempre, não é? Sim, senhora, mas senhora deputada Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo bem a questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias pelo seguinte. Eu creio que é bom, da minha ótica, que os Parlamentos Nacionais, em sede precisamente de COSAC, possam ter a oportunidade de tomar uma posição comum relativamente àquilo que é a relação, não só a relação, vamos lá ver, ao tomarmos cada um em sede de Parlamentos Europeus, a reunião de Parlamentos Nacionais no contexto europeu, tomarmos uma posição relativamente àquilo que cada país, cada Parlamento entende que deve ser a relação em determinados aspectos, porque isto depois não é abstrato, depois tem que se concretizar exatamente os temas e aquilo que for mais relevante no momento. Mas tomarmos posição sobre aquilo que a nossa visão, a visão de cada um, expressa conjuntamente depois, dá mais força até à União Europeia relativamente a determinados dossiers que é necessário tratar e será sempre necessário tratar com o Reino Unido. O que é que eu quero dizer com isto? Haja acordo ou não haja acordo, há matérias que nós vamos ter que continuar a lidar, porque elas não estão, algumas não estão propriamente no âmbito das competências exclusivas da União Europeia, como é a matéria de segurança interna, e que temos que continuar com protocolos, ainda que possa ser União Europeia, enfim, mas há matérias que necessariamente vão passar muito por acordos bilaterais. Há a necessidade de saber se continuamos a ter acesso ou não a determinadas informações em matérias de estratégicas para a União Europeia em termos de segurança e defesa, e se é em bloco, mas em contrapartida o Reino Unido tem que continuar a ter acesso aos dados da Interpol, por exemplo, ou se é só continua como está previsto no acordo, manter os processos que estão em curso e vai desligando e não tendo acesso aos novos. Há aqui um conjunto de informações, mesmo em matérias aduaneiras, já não vou só para as questões de segurança, em determinadas matérias e até em termos de geopolíticos, daquilo que se afigura para o futuro, com alterações que estão a ocorrer, quer no lado atlântico, quer com a China, enfim, que convinha que os parlamentos nacionais tivessem uma voz e expressassem aquilo que querem ter, ainda que possam ter opiniões divergentes, mas haverá um expressar coletivo relativamente àquilo que é o nosso relacionamento com o Reino Unido. Portanto, na minha perspectiva, faz todo o sentido ter aqui a questão da relação com o Reino Unido, porque por mais acordo que nós possamos fazer relativamente à matéria, ao acordo de saída, a verdade é que há muita matéria que vai estar em aberto, vai ser necessário tomar posição e pode ser uma forma de também expressar a nossa opinião individual no coletivo, como disse, relativamente a estes assuntos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No sentido, de facto, de operacionalizar, concordo com a proposta que foi apresentada e gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, relativamente ao tema que estamos exatamente a discutir neste momento, que é a proposta de temas ou a definição de temas para a reunião plenária da COSAC, concorda com a proposta que foi apresentada, nomeadamente com o ordenamento que foi apresentado, Europa Social, Planos PRR e Pacto de Asilo e Migrações, sendo estes os três tópicos principais. E acho que deveríamos chegar a uma decisão sobre este tópico antes de avançar para outras decisões, senão, de facto, será difícil sair daqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer também que o PSD está de acordo com esta ordenação, sendo que deveríamos tirar o ponto de interrogação naquilo que concerne às relações futuras com o Reino Unido, porque quer haja acordo, quer haja no deal, o Reino Unido será sempre um elemento que teremos que trabalhar. E, de facto, os Parlamentos Nacionais, em conjunto, podem ver uma espécie de benchmarking em relação a medidas, nomeadamente bilaterais, tomadas pelo Reino Unido, e que será muito útil, porque, e deixem-me que eu faça esta parte, eu sou um bocado como o General de Gaulle, acho que os britânicos vieram para a União Europeia com o cavalo de Troia da cidadela comunitária. Portanto, vieram mais para dividir do que para acrescentar o que quer que seja. E, portanto, mesmo com um acordo, nós temos que estar atentos àquilo que, em relação e bilateralmente em cada Estado-membro, pode ser feito fora das matérias que não estão previstas no acordo de saída. É tudo. Muito obrigada.
Para dizer que também nós, Partido Socialista, também estamos de acordo com esta hierarquia, apenas tentei dizer que faz sentido, da minha perspectiva, manter a questão do Reino Unido, e também concordo que se tire o ponto de interrogação. Não vão os ingleses fazer ter uma de chinesa e querer negociar lateralmente em vez de ser com a União Europeia, não todo. Sr.
Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as respostas e o esclarecimento da questão que eu tinha citado há pouco, relativamente à escolha dos temas e à sua hierarquia. O PCP abstém-se de tomar posição, não coloca objeções de fundo ou contraponto de outros temas, não nos pronunciamos sobre a proposta e registramos para já o sentido das respostas que foram dadas.
Podemos passar a fazer idêntico do como adquirido, portanto que, com a abstenção do PCP, digamos, é aprovada o conjunto de temas que estão identificados e a ordem, para nós, representa a ordem de crescente prioridade. Então, eu passaria ao ponto seguinte, que era, portanto, os temas possíveis para o relatório bianual. Aqui o que eu diria era quais seriam os dois que nós eliminaríamos. E é que, por acaso, não existirem outros mais apetecíveis, não é?
Sr. Presidente, nós eliminaríamos o ponto 4 e o ponto 5, deixando o ponto 1, 2, 3 e 6.
O deputado já tinha referido isso na sua intervenção há pouco.
Sim, exatamente.
É? Portanto, a proposta do PSD é 4, 1, 2, 3 e 6.
Não. 1, 2, 3 e 6. O 4 e o 5 seriam eliminados.
1, 2, 3 e 6. Eu pergunto aos outros grupos parlamentares se corroboram ou se... Sra. Deputada Fabíola, faz favor.
Eu gostaria só de que fosse possível relembrar quais são os temas, porque falta-me aqui o tema número 5.
Bastante interessante.
Posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu relativamente ao ponto 3 e 4, nomeadamente o escrutínio dos planos nacionais de recuperação e resiliência e semestre europeu, adaptação dos Parlamentos Nacionais à nova dinâmica do semestre, isto é um pouco duas dimensões do mesmo problema, tanto quanto eu consigo entender, não é? Porque a verdade é que os planos nacionais de recuperação têm que estar encaixados no âmbito do semestre europeu e os parlamentos, portanto, eu acho que podemos fazer aqui uma síntese da 3 e 4, porque estamos a tratar da mesma questão. No fundo é o escrutínio dos planos, por um lado, e depois a dinâmica dos Parlamentos relativamente ao semestre europeu, que trata dos planos, nos quais encaixa, portanto, talvez seja possível fundir o 3 e o 4, e aí ficaríamos só, já com a lista reduzida a 5, não é? Porque é possível não fazer esta fusão, não é? Pronto, e só tínhamos que nos pronunciar sobre os 5. Enfim, não sei se...
Portanto, que a senhora... Pronto, muito bem. Portanto, isso faz a ordem. 1, 2, 3, mais 4. Um só. Temos 3 temas e lá está. Portanto, se calhar o outro seguinte, sempre lá está o bold a servir para alguma coisa. Parece-me que deva ser a conferência sobre o futuro da Europa. Não é? Que não sabemos ainda, que era, já esteve prevista e adiada sucessivamente, mas que provavelmente acabará por decorrer sob a nossa presidência. Enfim, ainda que não sejamos nós que vamos definir qual é. Deixávamos cair a pesca, talvez. Não sei. Não. Defesa, não é?
Posso?
Sim, sim, senhor. Está a dizer.
Não sei se quer.
Não percebi. Ah, sim, senhor. Deputada Fabíola Cardoso tem a palavra.
Obrigada. O meu silêncio é de anuência com as propostas que estão a ser apresentadas, portanto, podemos continuar.
Eu presumo que já é sobre outro assunto, mas posso dizer desde já sobre isto. Não estando a fazer, digamos, uma abordagem final de avaliação ou de juízo a uma proposta, que estando encaminhada não está finalizada, mas esta continuidade que é dada neste relatório, nesta proposta de relatório, relativamente ao relatório que foi conduzido pela presidência alemã e às suas respostas por parte da Assembleia da República, Parlamento Nacional. E, por outro lado, esta conjugação entre planos de recuperação e resiliência e toda a dinâmica do semestre europeu, bem como as críticas que o PCP tem vindo a expressar relativamente às orientações políticas subjacentes ao chamado pilar europeu dos direitos sociais, levam-nos a manifestar a nossa reserva e discordância relativamente a estas propostas. O nosso voto contra não tem a ver com uma questão metodológica, tem a ver com as questões das opções políticas de fundo que, tal como no passado, por exemplo, em relação à resposta de Portugal ao questionário da COSAC na presidência alemã, também pelas mesmas ordens de razões nos levam, digamos, a assumir, não formalmente um voto contra, se houver a votação será um voto contra, mas o nosso distanciamento político em relação a essa abordagem, pela parte do PCP, pelas razões que são conhecidas. Muito obrigado.
Bem, eu não sei se sobre estas matérias será necessária uma votação formal. Portanto, eu posso dizer que há um consenso maioritário, não é? Ainda por tempo que isto são temas que vamos discutir com os outros, podem até não ser os definitivos, não é? E serão abordados apenas alguns. Pronto, a questão, digamos, era que os temas não surgissem na vossa mesa sem que tivéssemos tido a oportunidade de nos pronunciar sobre eles, não é?
Sr. Presidente, agora se me dá licença, agora sobre isso, saudando naturalmente aquilo que o Sr. Presidente fez e que fez muito bem, só isso é que faz sentido, que é de facto colocar à Comissão essa proposta, porque esta não é uma questão técnica, é uma questão política e faz todo o sentido que a Comissão se pronuncie. Nós não fazemos questão de votar, como disse, realmente é factual que existe, digamos, uma um apoio maioritário no âmbito da Comissão, é um apoio maioritário à proposta que está colocada e nos termos em que está, digamos, considerada, com algumas alterações, algumas pequenas alterações ao que surgiu inicialmente, não, onde se pode escrever voto contra, em vez de escrever voto contra, é reservas e um distanciamento político por parte do PCP, a ata se encarrega de tratar disso. E quanto ao resto, estamos perfeitamente clarificados.
Portanto, fica, se me permite, Sr. Presidente, é só para clarificar. Fica por esta ordem o número 1, o 2, a fusão do 3 e do 4 e o 6. É isso? Pronto, só para dizer, só uma pequenina nota já agora, que é o seguinte, nós concordamos com a Conferência sobre o Futuro da Europa, dizendo que, precisamente porque não estamos totalmente de acordo com a posição do PSD nesta matéria, relativamente à questão da Conferência e se é mais institucional relativamente à revisão dos tratados ou não, e nem que fosse por isso, justificaria estar aqui a Conferência para o debate. É só nesse sentido. Muito obrigada.
Já tínhamos tratado antes. Faz favor. Pronto, depois tem às 9h30 um debate sobre um tema de atualidade. Não sei qual é o tema de atualidade neste momento, será o Brexit, quem sabe. Depois há uma segunda sessão às 11, que são as lições extraídas do combate à Covid. Uma sessão 3, que é um balanço da presidência alemã. E depois, no dia 1 de dezembro, igualmente às 8 da manhã, uma sessão sobre o futuro, exatamente sobre o futuro da Europa, terá a senhora Ursula von der Leyen, e depois haverá uma quinta sessão, que é o partenariado com a África, que será pelo senhor professor doutor Horst Köhler, presidente da República Federal Alemã. Portanto, o senhor presidente da República encerra. Portanto, isto é o presidente da República. Tem a senhora Presidente da Comissão Europeia, tem no balanço da presidência portuguesa a senhora Merkel e tem, o senhor, e tem sobre as lições extraídas o senhor Jens Spahn, que é o Ministro Federal da Saúde, e mais o doutor Andrea Amon, que é o Diretor do Centro Europeu de Prevenção das Doenças. Portanto, é basicamente isto, não é?
Presidente, mais uma questão. Já sabemos que não iremos ter tradução, será em alemão, inglês e francês. Agora pergunto se terei que trazer o meu presidente, Dr. Rui Rio, para fazer a tradução do alemão.
Não creio que seja possível, porque acabámos de aprovar a delegação do nosso Parlamento há pouco, e inclui pessoas de grande relevância da área do PSD, mas não o Dr. Rio. Estas agora têm sido todas, não é? Isto de facto é uma aplicação. Sim. Isto foi distribuído ou não foi? Pronto. Então, damos por concluído este ponto de ordem. Sim. E este aqui, digamos, é já extra agenda, podemos considerá-lo retomar os outros assuntos, só para vos dar conhecimento de que tive uma semana bastante atarefada de contactos com os colegas da 1ª, da 4ª, da 5ª, da 10ª comissões, que são co-participantes e, na maior parte dos casos, até quem presidirá ao outro conjunto de eventos da nossa presidência na dimensão parlamentar, designadamente na questão da PESC-PCSD, não é, Segurança Comum e Segurança e Defesa, caberá nesta rotatividade, desta vez, a presidência à Comissão de Defesa. E, portanto, também se discutiram com eles, portanto, os temas que terão lugar nessas reuniões. As datas... os serviços fizeram uma notinha que enviaram também com convocatória, ou não? Também foi que eu pedi... Está aqui uma notinha onde está a súmula... Agora, não sei se tem as datas das reuniões, mas nós, elas já estão calendarizadas. Tem as datas das reuniões? Ah, tem. Portanto, olha, esta da Europol terá lugar em 1... É aqui que começa ou é aqui deste lado, não é? Terá lugar em 1 e 2 de fevereiro e, portanto, será por videoconferência, não é? Em princípio, não creio que até lá haja condições para isso. Portanto, esta é aquela que tem as tais delegações permanentes, onde está aquela questão ainda que não dirimimos do Sr. Deputado Bruno Dias substituir o deputado da outra comissão, que vai a nosso nome, já pedi aos serviços, não há nada escrito sobre isso. Portanto, isso é apenas uma norma, é assunto que teremos aqui de definir ou de passar para uma regulamentação, porque, de facto, constatámos outra vez que aquela situação de um deputado de outra comissão representar esta, quer dizer, podemos dizer que, nesse caso, há uma rotatividade independentemente das comissões. Não é? Mas, portanto, isto terá lugar no dia 1 e 2 de fevereiro e, portanto, os temas que foram acordados é o mandato da Europol, revisão do regulamento e reforço do mandato da agência, os cibercrimes e resiliência digital, impacto da Covid na segurança interna, relações com o Reino Unido no domínio da cooperação policial. Portanto, são... Como? Sim. Já agora deixe-me só concluir aqui nisso, não é? Depois há uma conferência, há a conferência sobre estabilidade, governação e coordenação económica e monetária, é a tal que é em Bruxelas e que é co-presidida com o Parlamento Europeu, e que, portanto, tem da nossa parte principal participação da Comissão de Economia, creio, não é? Sexta, creio que é isso, ou não? Já não sei. Não tem, é quinta, não é? Participa a quinta e a décima Comissão, Trabalho e Segurança Social, para além de nós próprios. E temos ainda a conferência PESC-PCSD, que é de 3 a 5 de março, também em princípio em Lisboa por videoconferência, e onde participam a segunda, a terceira e a quarta comissões, em que os temas que foram propostos é o África, o China, e quanto à política de segurança e defesa, a revisão estratégica da PESCO e as relações do NATO. Portanto, esta notinha, apenas para a vossa indicação, nós nestas reuniões apenas creio que vou eu próprio presidir àquela do Grupo MED no âmbito desta reunião da PESC-PCSD. As outras serão, os outros painéis serão presididos pelos presidentes das outras comissões. Meus caros, não tenho outras informações a dar-vos. Portanto, agora há outra, uma última. Eu, a Presidência Alemã, promoveu várias iniciativas que envolveram várias outras comissões do nosso Parlamento. Da agricultura, o trabalho, foram algumas quatro pelo menos que eu me lembro. E então eu escrevi a cada um dos meus, o formal dessas comissões, a perguntar-lhes, tendo havido de, na presidência alemã, iniciativas, pensam fazer alguma coisa semelhante, só para nós sabermos, não é? E até agora responderam-me o presidente da Comissão de Agricultura e hoje o de Trabalho, este foi de, qual é? Da Economia, não é? A dizer que tensionam, um sobre a temática do desenvolvimento rural e este da Economia sobre a temática, depois é a Estratégia de Biodiversidade Europeia. Estranho. Ah, e ambiente. Estava a achar a economia. Ah, pois é. Ambiente, economia e ordenamento do território. É assim que se chama. Portanto, ou seja, das comissões a quem eu pedi indicação, que são estas duas, era mais a saúde e era outra, responderam estes dois, portanto, nós, mas portanto são coisas que não passam por nós, não é? Como as, aquelas da presidência alemã que tiveram lugar, não tiveram a nossa participação. Senhora Deputada Isabel Meira.
Eu peço desculpa, eu hoje estou cheia de dúvidas. Falou-nos no relatório sobre o Estado de Direito. Isso temos data prevista?
Estava e creio que a deputada Fabíola também não estava, foi um assunto que tratámos no início da reunião. Já agora, se me permite, senhora deputada, eu dava só aqui uma breve informação. A União Europeia, na sequência de compromisso que tinha assumido a senhora von der Leyen, apresentou o primeiro relatório e é suposto que agora passe anualmente a ser produzido um relatório sobre o Estado de Direito na União. Portanto, esse relatório foi publicado e foi objeto de uma reunião, de uma discussão de presidentes da COSAC. E isso obrigou-me a ler o relatório e a ter a percepção da sua real importância e atualidade política. Razão pela qual é assunto que não pode passar ao lado da nossa comissão. Mas o relatório tem uma parte geral em que faz uma apreciação geral sobre o Estado de Direito na União e depois tem 27 capítulos referentes à questão concreta de cada um dos Estados-membros. Portanto, a discussão no nosso Parlamento não vai passar ao lado de um foco na situação geral, mas na situação nacional. Ora, a situação nacional, quem presta contas sobre elas é a Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça responde perante a Primeira Comissão. E, portanto, a questão que tínhamos decidido aqui, antes daqueles senhores que ficaram atrasados, tínhamos aqui decidido, é que iríamos inscrever na nossa Ordem de Trabalhos um debate só entre nós sobre o tema e que eu iria propor à Primeira Comissão um debate conjunto com a Primeira Comissão e com a Ministra da Justiça. Portanto, é isso que tínhamos dito. Agora, quando? Depois do orçamento acabar, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente agora fez-me lembrar uma coisa, agora é que eu reparei o meu lapso logo ao início, que foi quando eu cheguei, eu não pedi desculpas pelo atraso e não dei a justificação que estava numa outra reunião de preparação do Orçamento de Estado e por isso é que cheguei àquela hora. Mas eu depois fiquei porque não tinha dito isso e devia ter dito, peço desculpa. Por outro lado, queria só partilhar com o Sr. Presidente e com os seus deputados esta questão. Com efeito, nós todos tínhamos conhecimento do relatório que o Sr. Presidente mencionou, apresentado pela Presidente von der Leyen. Eu julgo, se não estou em erro, que este relatório ainda é no âmbito do artigo 7º do Tratado. Peço desculpa? Se é no âmbito da questão dos direitos humanos, ou se é noutro âmbito que ainda há de vir. Porque a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus esclareceu que as questões dos direitos humanos e do Estado de Direito no contexto da União Europeia têm sido tratados e abordadas independentemente de quaisquer discussões que entretanto surgem agora relacionadas com os fundos comunitários. Portanto, uma coisa é aquilo que aparece agora relativamente à aplicação dos fundos comunitários e das consequências. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que já é o adquirido do ponto de vista da arquitetura institucional da União Europeia e do tratamento em sede da União Europeia das questões do Estado de Direito. E, portanto, é uma coisa que vem de trás.
Europeu 2019 deliberou passar a fazer, por causa das questões do Estado de Direito que, entretanto, foram suscitando, independentemente do caso concreto da Hungria por ali fora, decidiu, todos os anos, fazer um relatório anual sobre o Estado de Direito em cada Estado-membro. Independentemente...
Eu compreendo. Eu tinha essa ideia. Qual é o âmbito e a base jurídica para esse trabalho? É o artigo 7º do Tratado. Não é uma decisão. É sim, senhor.
Eu acho que é o programa de trabalho da Comissão para 2020.
Senhor Presidente, em bom rigor, o Conselho Europeu pode decidir o que quiser. Se não tiver a base jurídica de um tratado, isso é legal. Portanto, o que eu estou a dizer... do Estado de Direito. Ora, aí está.
Mas aqui este trata-se de uma decisão que foi tomada por esta Comissão.
Sim. Exatamente. Exatamente. Esse relatório é, digamos, reação aos desenvolvimentos políticos e institucionais no contexto dos Estados-membros da União Europeia, fundado na base jurídica que dá o artigo 7º do Tratado, e é nesse âmbito que surge esta dinâmica, porque não se trata propriamente de uma adaptação do semestre europeu relativamente à... Mas a questão que eu estou a pôr é outra. Porquê é que eu estou a puxar por esta questão? Porque este aspecto tem a ver com uma política da União Europeia relativamente à avaliação da observância do Estado de Direito nos vários Estados-membros, relativamente à qual eu não me vou pronunciar agora, isso leva-nos muito longe, mas depois surge no sentido de constituir uma espécie de ferramenta de trabalho da própria União Europeia, para a própria União Europeia, na forma como acompanha cada um dos seus países. E depois daí tirar conclusões sobre o Estado geral, digamos assim, no contexto da União. Nós, enquanto Assembleia da República, podemos fazer uma abordagem, e isto é agora é a opinião que eu coloco à vossa consideração, podemos fazer uma abordagem sobre a forma como o Estado de Direito é observado, é cumprido, é respeitado na Europa. E outra abordagem sobre a forma como o Estado de Direito é cumprido e observado em Portugal, tomando por referência, ou não, o documento que a União Europeia apresenta. Aquilo que eu parece-me que não será útil é nós juntarmos ou misturarmos as duas abordagens, pondo a Ministra da Justiça a prestar contas perante a Comissão de Assuntos Europeus também, no contexto de uma abordagem da União Europeia ao Estado de Direito em Portugal, sob pena de termos uma situação um pouco mais complicada do que aquela que tivemos há uns meses a propósito dos refugiados, em que a Comissão de Assuntos Europeus já estava a entrar em matérias que são claramente da competência da Primeira Comissão. Portanto, eu fico por aqui, peço desculpa, estava-me aqui a alongar, porque também houve aqui várias contribuições e ajudas para esclarecer. Eu queria deixar à consideração de todos que uma abordagem conjunta entre o Estado de Direito em Portugal / Estado de Direito na União Europeia com a Comissão de Assuntos Europeus e a Primeira Comissão, tendo em conta o relatório nacional específico, um dos 27 que aparece no relatório, não me parece o mais aconselhável. Obrigado.
Peço desculpa à Sra. Deputada Fabiola, mas deixe-me só fazer aqui um breve comentário. Eu acho que aqui não há Portugal e Europa. Quer dizer, aqui Portugal é abordado no contexto da situação na União Europeia, porque o relatório incide sobre quatro aspectos. O relatório faz uma abordagem da União Europeia, de forma geral, e depois especifica a cada um, sobre quatro pontos de vista. Primeiro, sobre o sistema de justiça. Como é que é o sistema de justiça em cada Estado-membro? Não é? Depois, sobre os quadros de combate à corrupção. Como é que cada Estado-membro, o que é que qual é os seus instrumentos de combate à corrupção. Terceiro, liberdade e pluralismo dos meios de comunicação social. E ponto 4, equilíbrio de poderes. Portanto, como é que funciona a separação de poderes, como é que funciona a comunicação social, como é que funciona o combate à corrupção, como é que funciona o sistema de justiça na Europa. Mas na Europa, isto só é possível tratar de composto em 27 partes. Não é? Portanto, por isso é que o relatório diz que na Hungria é mau, é Portugal este aspecto é bom, na Espanha aquilo é mau, na França aquilo é péssimo, Isto é feito um pouco assim. Agora, quer dizer, nós aqui, para falarmos do Estado de Direito, ou temos aqui o Comissário Europeu da Justiça para tratar da abordagem que a Comissão faz, ou temos para tratar o nosso, a Ministra da Justiça. E por isso é que eu propus, ou Bruno, creio que não percebeu bem, o que tínhamos proposto há pouco era propor à Comissão, à Primeira Comissão, uma reunião conjunta, porque é possível. Mas foi isso que eu disse. Está em desacordo? Ah, pronto, mas porquê? Eu não percebo porquê. Pronto, não é só... Já está a reabrir uma discussão que já tínhamos tido e sobre a qual já tínhamos decidido.
Sr. Presidente, mas acho que... eu pedi para ficar em ata a perspectiva do PCP de desacordo com essa decisão. Pronto, e se houvesse uma votação, eu votava contra. Porque isto deve ser tratado na primeira comissão. Tudo aquilo que o Sr. Presidente disse, inteiramente de acordo, na primeira comissão. Comissões, reuniões conjuntas. Não me parece que este assunto seja adequadamente tratado dessa forma. Já expliquei porquê. Explanei a minha posição e respeito as decisões maioritárias.
Vou perceber não perceber as razões, mas não é? E a prova disso, Bruno, peço desculpa por este diálogo já um pouco anárquico, a culpa é do Presidente, mas vamos já acabar. Mas quer dizer, não é por acaso que foram os Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus que tiram isto na COSAC. Não é? Portanto, não é proibido que os Presidentes de Assuntos Europeus também discutam este tema, não é? Ainda que, naturalmente, ela seja mais própria para quem trata da temática da justiça. Mas pronto, mas de qualquer modo, só termos tido isto e haver um contributo, é para podermos ter decidido mal, também estamos a tempo de repensar, não é? Mas... deputada... Então vamos dar a palavra à sua deputada Fabiola, que está a aguardar que...
Muito obrigada. Eu, não é a primeira vez que este assunto é tratado, não tinha sido ainda tomada uma decisão, mas já tinha sido abordada esta questão, já tinha sido falada em anteriores reuniões, e acho que não vale a pena eternizar a situação se de facto já foi tomada uma decisão. Mas, de qualquer forma, como não estava presente, eu penso que é de louvar este relatório. Acho que é muito bom que a Comissão se dê ao trabalho de fazer um diagnóstico, não apenas para os casos que supostamente são mais negativos e mais mediaticamente apontados como situações problemáticas, mas que faça de uma maneira mais abrangente, de uma maneira até preventiva, digamos assim, que permita aos Estados terem ferramentas para analisar a sua própria situação e com base em critérios comuns, e que tenhamos este relatório na mão. E acho que seria... uma oportunidade perdida da nossa parte, não refletir sobre ele. Não nos darmos aqui a possibilidade de vermos o que é que está neste relatório e o que é que não está. O que é que, do nosso próprio ponto de vista, e é uma realidade muito diversa, são 27 países, muito diferentes, mas do nosso próprio ponto de vista, o que é que está neste relatório, que análise é que fazemos da avaliação que é feita do nosso próprio país e o que é que não está e poderia constar deste ponto de vista, deste pequeno ponto que nós observamos do resto da Europa, o que é que podíamos até acrescentar. Eu penso que isto é uma oportunidade para nós internamente, e se pudermos contar com a contribuição de comissários europeus que nos deem uma perspectiva mais abrangente, mais transversal, acho que isto é uma oportunidade que de facto não devemos desperdiçar. Se pudermos envolver neste processo a primeira comissão, parece-me que isso é uma mais-valia. Se isso levanta questões processuais ou algum obstáculo em termos de regimento, ainda assim, eu penso que, no mínimo, deveríamos ter aqui, de facto, uma reflexão e se calhar até tentar até chegar a algumas conclusões, três parágrafos, sobre este primeiro relatório, que é um documento, pelo menos, que devemos ler com alguma atenção. E se calhar algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de o fazer, mas outras ainda não. Portanto, é uma boa oportunidade. Obrigada.
Dar a palavra ainda ao Sr. Deputado Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas em apoio desta audição conjunta, o benchmarking é de facto uma técnica preciosa para os ministros, os governos tomarem boas decisões. E, portanto, nós ao darmos à Sra. Ministra da Justiça, se calhar, a indicação de outras práticas noutros Estados-membros e também uma visão de conjunto a nível da União Europeia sobre estas matérias, provavelmente somos capazes de lhes estar a fornecer ferramentas que a podem ajudar a reformar a justiça, sobretudo em matéria de cancros, como os tribunais fiscais e administrativos, mas não só, e, portanto, dar ideias para que a justiça funcione mais e melhor a nível de Portugal, usando exemplos de outros Estados-membros. Muito obrigada.
Portanto, então, o que nós tínhamos tido era fazermos entre nós, sem convidados externos, uma primeira abordagem deste tema, inscrevê-lo na ordem de trabalhos para que pudéssemos nós manifestar. E, simultaneamente, o que eu tinha dito é que queríamos propor à primeira comissão, que pode aceitar ou não, podem dizer, não senhor, não estamos interessados, não sei, propor fazer essa reunião conjunta, porque estou certo que a primeira comissão não deixará de tomar qualquer iniciativa sobre isto. E digo-lhe até mais, eu acho que isto é um tema que devia ser discutido no plenário. Acho que era um tema e provavelmente lá fará o seu caminho até chegar até lá, não é? Porque eu, de facto, ouço, como digo, tive a oportunidade de ler, pelo menos não todos os livros, mas alguma atenção, e lembrei-me das dificuldades de quem fez aquele relatório, pelo melindre político em que cada afirmação, relativamente a cada uma destas matérias tão sensíveis, porque também quem escreve tem de, certamente, ter algum fundamento para escrever, e há coisas que é muito complicado. Aquilo parece-me bastante diplomático, como não podia deixar de ser, e bastante soft sobre muitos aspectos. Mas, seja como for, a questão, de facto, da fronteira das competências das comissões, assim é, mas eu acho que cada comissão é livre para discutir os assuntos que entenderem internamente, não é? Portanto, assim faremos. Portanto, eu irei, depois da discussão do orçamento, no momento útil, aliás, temos aqui uma notinha de enquadramento que os serviços me fizeram, que está muito sintética, e bem feita, era para distribuir com a convocatória quando ela acontecer. Poderei fazê-la chegar até mais cedo. Marcaremos aqui esta primeira abordagem e, se calhar, eu só falaria com o Presidente da Primeira Comissão depois dessa reunião. Não acho que podemos até chegar à conclusão, depois dessa reunião, que o deputado Bruno Dias tem razão, por exemplo. Não é? Portanto, se estivessem de acordo, para já fazemos esta e depois de seguida, que ele justifica que faça o contacto. Muito bem. Sei que até lá até por isso perguntar se estão a pensar fazer ou não estão. Mas, de facto, acho que é um assunto de grande relevância e, de facto, aqui na notinha que estive agora aqui a reler, isto decorreu do programa da senhora von der Leyen. Portanto, foi um compromisso que foi assumido pela Comissão de anualmente fazer este relatório. Ouça, eu agora, essas são as dúvidas todas das nossas muitas coisas que temos que fazer e para a qual, não é? Estou-me a lembrar das visitas. Portanto, isto agora vai correr célebre até ao dia 26 de novembro, não é? Não, mas certamente entre o 26 de novembro e o fecho do Natal, não é? Entre o 26 de novembro, que é o fim do orçamento, e o 17 ou 18 de dezembro, devemos ter duas ou três reuniões, provavelmente numa dessas. Da ata número 44. Pergunto se alguém tem alguma observação sobre a mesma. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi a ata aprovada por unanimidade. E assim sendo, cá nos encontraremos no dia. Eu há pouco também, quando não estava ainda o deputado Bruno Dias, tinha informado que teremos cá o Ministro dos Estrangeiros no dia 17, que é terça-feira, e a senhora Secretária de Estado na outra terça, para o pró e pré e pós-conselho. 15. próprias, não é? Creio que... Pois. Amanhã é que é aquelas que é 9, 8, 7 e depois a segunda ronda de 2 minutos aos deputados que pretendam...